falando sobre conhecer a Deus, eu queria fazer uma pergunta para você. O que é maior na sua vida? A sua fé ou o seu conhecimento de Deus? A sua fé ou a sua teologia? Para pensar. O que é maior na tua vida hoje? A tua fé ou a tua teologia? Teologia é o estudo de Deus. O que é maior na sua vida hoje? Você já viu aquela tendência de certos cristãos de pularem de experiência em experiência com Deus? Aquelas, às vezes, até profetadas que ouvimos por aí. Já viu aqueles cristãos que, num culto, numa situação, levantam as mãos para o céu, se quebrantam na presença de Deus, choram, se emocionam, e que beleza, e faz parte, mas que não tem solidez, que muitas vezes não tem fundamentação, porque a teologia, ela é fraca, diante de uma fé forte. É uma fé que não tem estabelecimento, que não tem fundamento, que não tem solidez, pela falta do conhecimento de Deus. Quando nós começamos a trabalhar as pregações do mês de aniversário da igreja, e começamos a ver que hoje iríamos trabalhar para a igreja do futuro, para a geração lá na frente, a minha preocupação é: será que nós estamos ensinando? Será que nós estamos desafiando os nossos jovens, adolescentes, o suficiente para que eles tenham uma fundamentação capaz de gerar crescimento e uma fé forte, mas uma fé consciente num Deus vivo, presente em suas vidas? Será que nós podemos dizer isso? Eu recebi um e-mail do irmão Evaldo, muito legal. Ele, ó, se você quiser, dá o teu nome para ele, que o Evaldo tem uns e-mails muito legais. E teve um que chamou a minha atenção. E preparando essa mensagem, eu pensei, esse e-mail aqui vai ser bem legal. E o e-mail diz o seguinte: eis uma relação de razões pelas quais a gente apresenta valores tão distorcidos. A origem disso tudo está na nossa infância. Agora pedem para eu me comportar. Aí vê só o que é que tem no corpo do e-mail. O Tarzan corria pelado. Já parou para pensar nisso? A Cinderela chegava em casa à meia-noite. O Aladim era ladrão. O Batman dirigia a 320 km por hora. Pinóquio mentia. A Bela Adormecida era uma dorminhoca. Salsicha, Scooby-Doo, tinha voz de maconheiro, via fantasma e conversava com cachorro. Zé Coméia e Catatau eram cleptomaníacos e roubavam cestas de piquenique. Branca de Neve morava na boa com 7 homens, todos baixinhos. Olha só, Olivia Palito tinha bulimia. Popeye fumava um matinho muito suspeito. O super-homem loucão colocava cueca por cima da calça. A Margarida namorava o Pato Donald e saía com o Gastão. Olha que exemplos nós tivemos na nossa vida. Não é verdade? E agora dizem que temos que nos comportar e pedem para que sejamos normais. Eu achei muito interessante esse e-mail, esse texto. Porque é justamente onde muitas das nossas crenças, hábitos, posturas estão fundamentados. Muitos deles. Apesar de aqui ser desenhos, alguns filmes da Disney, nós pensamos o quanto nós somos influenciados. E muitas vezes, pela falta da fundamentação na palavra de Deus, nós temos uma fé vazia. Nós temos uma fé temporária. Nós temos uma fé fraca. Porque quando temos a fé versus a teologia, sem uma teologia forte, uma fé fraca causa danos, causa estragos. Juízes, no capítulo 10, traz uma história muito legal sobre esse comparativo da fé com a teologia. Mas antes da gente olhar para algo que aconteceu lá no Velho Testamento, com a nação de Israel, no período em que ela se desviou do Senhor, eu queria trazer algo dos dias de hoje. Algo que aconteceu não muito longe daqui, aconteceu lá nos Estados Unidos, no estado de Colorado. Uma criança chamada Jessica Liberger tinha 5 meses de idade. E já naquela idade tomou a capa de vários jornais televisivos. E por que isso aconteceu? Aquela guriazinha, pequenininha, contraiu pneumonia. O seu pai, o John Lieberger, era um pregador de mão cheia, fundamentalista, aquele cara que cria no Senhor, que orava com sinceridade, que buscava a Deus. E ao entender que a filha estava doente, ele começou a orar por ela. E começou a interceder por ela. E com perseverança orava dia e noite. E se colocava realmente na presença do Senhor, intercedendo por sua filha, crendo de todo o coração que ela seria curada. A Jessica foi piorando, o pai orando. Do lado, do outro lado da rua, na frente da sua casa, tinha um hospital. Ao invés de levar para o hospital, continuou a orar. E a sua filha faleceu. Aquela filha faleceu e foi um momento muito difícil na vida daquela família. E aquele homem foi culpado de um homicídio culposo. O juiz do caso, sentindo que a justiça não seria servida, colocando ele na prisão, condenou a 5 anos de liberdade condicional, durante o qual ele deveria estar fazendo serviço comunitário, trabalhando na limpeza do hospital, que estava justamente na frente da sua casa. Interessante, quando terminou todo o período ali de julgamento, um repórter chegou para o John Lieberger e perguntou para ele, né, o que, que ele tinha achado do veredito. E ele disse assim: bem, Deus é o meu juiz, vou prestar contas a ele. E nesse sentido, queridos, ele estava certo. Todos nós prestaremos conta diante do tribunal de Deus. Todos nós, de alguma forma, daremos respostas ao Senhor. Eu queria fazer uma pergunta para você. Naquele dia, diante do Senhor, qual será o veredito de Deus para a vida deste homem? O que, que será realmente conhecido por ele? A fé dele ou a sua teologia? Porque muitas vezes nós não estamos fundamentando a nossa fé. E por isso somos vagos e vazios e transitórios. E vamos, e voltamos, e saímos, e entramos. E nos aborrecemos com coisas tão superficiais. E nos queimamos de uma forma tremenda na igreja e fora dela. Muitas vezes criticamos, muitas vezes murmuramos, pela falta de entendimento, ou pela falta da fundamentação no conhecimento de Deus. Quando nós voltamos ali para Juízes, no capítulo 10 e 11, eu queria encorajá-los, no momento oportuno, você lê esses dois capítulos na íntegra dele, vamos só mencionar alguns versículos por questão de tempo, mas eu gostaria que você pudesse sim, depois ler todos os dois capítulos na sua íntegra. Ela conta a história de Israel. Israel, depois do falecimento de Jair, que era o líder ali de Israel, depois do falecimento dele, mais uma vez, já era a sexta vez, Israel se desvia dos caminhos do Senhor. E começa a fazer aliança com outros deuses. E a coisa desanda. Olha o versículo 6. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhes prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. E Deus entregou a nação de Israel aos Amonitas e tantas outras nações que estavam ali ao redor. E eles padeceram. E eles sofreram, e depois de praticamente 20 anos em sofrimento, Deus ouve a oração dos israelitas, e levanta um homem chamado Jefté, juiz de Israel. E muitas vezes a gente pensa em juiz, a gente está pensando lá, principalmente agora com todo esse processo do mensalão, né, o julgamento, a gente pensa no juiz, aquele homem atrás, né, daquela mesa, um jurista, aquele cara vestido de uma toga preta, sentado atrás de uma mesa ouvindo casos, né, deliberando, mas não é disso que a gente está falando. Os juízes do mundo antigo eram políticos, eram militares, semi-religiosos, pessoas carismáticas que Deus levantava em determinados momentos na história para ajudar o seu povo. E Jefté, como os demais juízes, era um homem do seu tempo. E o tempo de Jefté não era bom. Como nós vimos, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Olha só, mais uma vez. Era a sexta vez que eles se desviavam. Eles viviam na idolatria, incluindo todo tipo de promiscuidade sexual, até sacrifício de crianças. Era a situação de Israel naquele momento. E Jefté foi levantado por Deus para libertar Israel daquela situação. Jefté era um homem de seu tempo. E interessante que lá no capítulo 11, se você puder olhar o versículo 1, diz que Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Ele era um cara que estava pronto para o combate. Interessante que Deus tem todos os tipos de líderes, não é verdade? Deus não é como a Toyota, não fabrica carros em série, né? Mudando só ali a cor ou alguns acessórios. Não, os líderes de Deus são únicos. Você é único. Não existe ninguém igual a você. Olha que bênção. É como a estátua de Davi, de Michelangelo, esculpida a partir de uma laje de mármore, formada no seu tempo, com o seu pano de fundo. Jefté era um homem de seu tempo. Mas ele foi forjado, formado, em uma situação muito difícil em sua casa. Se você continuar a ler, você vai ver que ele era filho de Gileade. Gileade pula a cerca, transa com a prostituta. Ela é engravida. E quem nasce? Jefté. Aquela prostituta é mantida por ali, pela cidade, até que Jefté nascesse. Depois ela é mandada embora. Jefté cresce no ambiente onde a presença dele lembrava a esposa de Gileade, que ele tinha pulado a cerca, porque ele era filho da amante da prostituta. Os irmãos, que era filho de Jefté, desculpa, de Gileade e da mãe, não aceitavam Jefté ali. Foi um guri que foi isolado, foi rejeitado. Ele sai de casa, forma uma gangue. Homens que eram maus começam a se juntar com ele. Olha lá o versículo 3. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Lá no finalzinho do versículo 3. Isso é que acontece por causa de algumas decisões erradas que aquela família tomou. Interessante é que Jefté, ele provavelmente chorou toda essa infância dele através de luta, de chutes, de brigas. E se tornou um cara que batia, que lutava, e por fim tornou-se um grande guerreiro. Foi uma consequência natural. Ele queria expor tudo aquilo que ele sentia, toda aquela raiva, através do físico, das lutas, e se tornou um líder. Interessante é que depois de tudo o que aconteceu, quando os israelitas veem a oportunidade que surge de conseguir alguém para defendê-los, em quem eles pensam? Em Jefté. Aquele mesmo Jefté, que foi rejeitado, aquele mesmo Jefté, que foi colocado para fora. Esse Jefté, eles se lembram dele, diz: olha, Jefté é um grande guerreiro, tem um exército com ele, vamos convidar Jefté para nos livrar das mãos dos amonitas. Jefté, ele não tinha esquecido, olha o versículo 7, disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Interessante, ele relembra e ele passa na cara do povo. Mas ele aceita o desafio. Ele aceita o desafio porque Jefté era um homem que Deus levou a sério. O versículo 29 do capítulo 11 diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Jefté era um dos juízes que proclamava o que se referia a Deus como Jeová. O nome do pacto. Ele era a pessoa que no livro de Juízes foi que se referiu mais a Deus dessa forma. E ele era um homem de sensibilidade espiritual. Ele era um homem que tinha tido experiência com Deus. Ele tenta fazer uma negociação com o rei Amonita, ele não ouve, partem para a guerra. Antes deles irem para a guerra, aí vem a parte que eu gostaria de chamar a tua atenção para que você pudesse refletir sobre ela. Olha lá o versículo 30. E Jefté fez este voto ao Senhor. Jefté era um homem de sensibilidade espiritual. Jefté era um homem que tinha uma experiência com Deus. Agora olha só. Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. E eu o oferecerei em holocausto. Eu acho que o que ele estava prometendo ali era um sacrifício humano. Porque os israelitas não mantinham animais dentro de casa. E ele não ia barganhar com Deus ou oferecer a Deus um gato ou um cachorro. E provavelmente por causa da educação dele na sua infância e da influência das nações ao redor de Israel, provavelmente o que ele estava falando era uma oferta humana. A primeira coisa que saiu de casa. Ele estava tentando impressionar a Deus. E o motivo pelo qual ele fez isso foi a idolatria na qual ele nasceu. Mesmo sendo sensível a Jeová, ele também era cercado pelos deuses do seu dia. Teria sido normal para qualquer um daquele povo ali ir sacrificar uma criança, uma pessoa. Eles adoravam os ídolos dessa forma. Ele era um homem do seu tempo, bem como um homem que Deus também iria usar. E ele foi para a batalha. E o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele expulsou os amonitas de volta e ganhou uma grande vitória. O povo voltou depois de ter derrotado o inimigo. Ele agora não só um guerreiro poderoso em termos de título, mas também agora um guerreiro poderoso em termos de ação. E aí vem o erro de Jefté. Por causa da sua falta de conhecimento das Escrituras e ter uma vida baseada em uma experiência ou sensibilidade com Deus. Olha o que é que acontece. Ele está voltando, subindo para sua casa. E quem é que sai da sua casa? A sua única filha. E Jefté já começa a chorar. E a filha vem e dá um abraço no colo do pai. Passa os seus braços ao redor do pescoço dele. Beija aquelas lágrimas salgadas que estão caindo dos seus olhos. E ela começa a entender que aquele momento não era de alegria, mas de tristeza. Ele fala para a filha do seu voto. E ela foi a primeira coisa que saiu da sua casa. E ela, tão nobre quanto ele, diz assim: pai, se você jurou-me a Deus, então você tem que manter o seu voto. Deixe-me ter 2 meses fora daqui, mas eu vou voltar. Durante esses 2 meses ela chorou, lamentou. Não só por sua morte que estava chegando, mas porque ela nunca poderia casar. Ela não teria filhos. Ela não daria a Jefté uma linhagem. Algo que para a mulher hebreia era algo tão ruim quanto a morte. Olha o versículo 39. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai. E ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. A coisa terrível sobre o seu voto é que ele não tinha que fazê-lo. Se ele conhecesse as Escrituras, ele saberia e teria entendido que Levítico e Deuteronômio proibiam o sacrifício humano. Mas ele não sabia disso. O quanto você saberia crescendo, o quanto você saberia sobre Deus crescendo do jeito que ele cresceu? Já parou para pensar sobre isso? O quanto você saberia sobre Deus vivendo ali em Tob, que era a cidade onde ele vivia? Talvez a melhor pergunta seja: o que é que você sabe sobre Deus hoje vivendo no Brasil? Você sabia que o nosso conhecimento ele é muito fraco da pessoa de Deus? Temos igrejas em quase todas as comunidades, às vezes em cada esquina. Em São Paulo surge uma praticamente todo dia, cada uma com um nome diferente, mais absurdo do que o outro. Temos livrarias que vendem Bíblias, inclusive na nossa igreja. Programas de rádio, televisão, com horário contínuo para pregadores. Mas realmente o quanto brasileiros, como você e eu, evangélicos, conhecemos sobre Deus? Os pesquisadores disseram que muito pouco. De que a nossa curiosidade, essa palavra usada por eles, não nos leva a um conhecimento onde possamos fundamentar a nossa fé. O quanto Jefté realmente sabia sobre Deus? Não sabendo as Escrituras, ele sacrificou a sua filha, única filha. E o pior, ele não tinha que fazê-lo. Deus, ele ignora a ignorância. Mas a ignorância pode fazer um grande estrago, como foi na vida de Jefté. Por que que eu digo isso? Porque no quadro dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, 3 dos juízes, incluindo Jefté, são apontados pelo escritor como pessoas de fé. Jefté foi apontado como uma pessoa de fé. E sacrificou a sua própria filha. Deu para entender a necessidade que nós temos hoje, se quisermos ter, olhar para o futuro e ter uma igreja firme, forte, ter uma igreja estabelecida e fundamentada na palavra do Senhor, nas Escrituras, no conhecimento de Deus, e não só de fé. O que você faz com John Lindbergh, que não levou a sua filha ao hospital? O que você faz com Jefté, que ofereceu a sua própria filha, sabendo que as Escrituras condenavam? Eu lembro que quando eu confiei em Cristo Jesus, eu tinha acabado de chegar na igreja, eu não sabia muito. Tudo que eu sabia é que eu era um pecador. Eu não tinha a mínima ideia se Deus era santo, o que é que ele queria para mim, como é que eu deveria me apresentar na presença dele. Eu só sabia que de alguma forma Jesus morreu na cruz por mim, o seu sangue me purificava do pecado, era aquilo que eu precisava para não ser condenado e para eu poder ter um lugar com o Senhor na glória. Era a única coisa que eu sabia, que dali para frente eu ia começar um relacionamento com Deus. Mas fora isso eu não sabia mais nada. A fé, Efésios 2:8. Salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos, fala que, Romanos 1:17, fala que nós viveremos pela fé. Lá em Romanos 10:17, fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É aí quando a gente começa a fazer a transição e o equilíbrio da fé, através do ouvir, fundamentado na palavra. A fé sem teologia forte pode fazer um grande estrago. Na verdade, o quão mais profundo você crê, mais perigoso você se torna se tem uma teologia fraca. O quão mais profundo você crê, mais perigoso você se torna se tem uma teologia fraca. William Temple, um arcebispo, ele disse o seguinte, eu achei muito legal a fala dele, eu queria contar para vocês a citação dele. Ele diz assim, se o seu conceito de Deus é radicalmente falso, então o quanto mais devoto você for, pior será para você. Você está se abrindo para ser moldado por algo básico, e em termos de sua vida prática, seria melhor você ser um ateu. Olha que palavra forte. Algo sério, queridos. Se queremos que a Igreja Batista do Bacaxeri chegue no seu futuro com uma geração forte. Chegue no seu futuro com uma geração determinada. Chegue no seu futuro com uma geração com visão. Que vai levar essa igreja a mais 53 anos. Eu já ouvi muitas pessoas, queridos, dizerem que, olha, eu não prego teologia. Eu quero que o povo tenha uma experiência com Deus. E não tem nada de errado em ter uma experiência com Deus. É abençoador ter experiências com Deus. Todas elas sendo analisadas à luz das Escrituras. Todas elas se vindo para trabalhar o nosso coração. Para que através do nosso conhecimento de Deus possa nos firmar ainda mais. Imagina você ir para um médico. E o médico diz assim para você. Eu tenho uma dor no meu estômago. E você diz para o médico. Olha, eu tenho uma dor no meu estômago, doutor. E o médico diz para você. Bem. Você precisa saber que eu não presto muita atenção à medicina. Estudei estas coisas na escola, mas eu não prestei muita atenção a elas. O que eu estou fazendo é fazer você se sentir bem. Quero que as pessoas se sintam bem ao meu redor. Por sinal, vamos abrir você para ver o que tem aí dentro? Eu acho que esse não seria o tipo de médico que eu gostaria para mim. Nem você gostaria para você. Mas muitas vezes nós vivemos um evangelho do se sentir bem. Nós vivemos um evangelho de... Ai, meu coração está tão legal, hoje foi tão bom. Chorei 4 lágrimas hoje na presença do Senhor. Levantei a minha mão, me ajoelhei na presença. Estou saindo tão confortado. E conhecer a Deus, onde é que fica? Queridos, se nós conhecemos mais sobre a nossa profissão do que a Deus, do que de Deus, tem alguma coisa errada, você não acha? Se nós conhecemos mais sobre algum assunto do que Deus, tem algo errado, você não acha? Se Deus é a razão do nosso viver, será que não deveria ser Ele a quem nós conhecemos mais? Aqui nós temos uma intimidade tremenda. Se você tem uma profunda fé em Deus e uma teologia rasa, você estará se dando à superficialidade. E é um absurdo tremendo. E você pode causar grandes danos a si mesmo e aos outros. Você já viu isto acontecer aqui na igreja? Ventos de doutrinas vãs. Que faz você se sentir bem. E não tem base bíblica nenhuma. Não procede de Deus. E causa estrago. E causa separação. E causa saída. E causa frustração. Eu estava... Geralmente eu vou para Recife ver a família. Eu tenho esse mau costume de ir lá em Porto de Galinhas. Sofrer um pouquinho. Ver a praia, comer um camarão, uma agulhinha frita, filezinho de agulha que é melhor, que não tem a espinha ali no meio. E se você pegar o Google Maps e você entrar lá, Porto de Galinhas, você começa a olhar ali no Google Maps, ele mostra praticamente tudo. Se brincar, tem até a foto do cara comendo a agulhinha lá. Mostra o mar, mostra a transparência da água, mostra os arrecifes, mostra aquela areia branquinha. Dá aquela sensação tão legal, parece que você está lá. Mas é diferente de quando você está lá. Sentir o cheiro do mar, a brisa, o vento. Poder realmente comer uma agulhinha. É uma grande diferença entre o Google Maps e estar lá presente, não é verdade? A experiência é fantástica. Mas sem um mapa, você não chega lá. A fé forte é uma bênção, se fundamentada no conhecimento de Deus. Se fundamentada numa teologia que também é forte. Uma fé forte com uma teologia forte pode ser um benefício e uma bênção para você e para o rebanho de Deus. Queria encerrar dizendo que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Toda a nossa alma. Mas também precisamos amá-lo. De todo o nosso entendimento. Nós cantamos antes da mensagem uma canção. Que está baseada lá em Oséias 6, 3. Não sei se você prestou atenção. O refrão dela é Oséias 6, 3. Conheçamos o Senhor. Na NVI diz. E esforcemo-nos em conhecê-lo. A revista atualizada diz, e prossigamos em conhecer ao Senhor. A fé é o que nos leva a Deus, é o que transforma a nossa vida, somos salvos através dela. Mas a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E a cada dia precisamos fortalecer a nossa fé. Eu não sei, talvez você esteja aqui e como pai... Você não tem como modelar para o filho, porque você nem sabe o que modelar para o filho. Porque você não conhece a Deus. Você conhece de ouvir falar sobre Deus. Você talvez tenha até tido uma experiência com Deus. Ou você vive de experiências emprestadas. Não sei. Quando a gente fala da geração que está por vir, o que você tem feito pelo seu filho? Você tem terceirizado para a Igreja Batista do Bacaxeri? Ou você tem sido parceiro da Igreja Batista do Bacaxeri na educação teológica do seu filho? Nós fizemos um exercício no MED, no JOB. No MED nós estamos trabalhando reverência e temor. Os adolescentes têm visto e estudado sobre isso. Nos jovens nós temos trabalhado o tema teologia. Esse é o tema do mês de setembro, no MED e no JOB. Um é reverência, o outro é teologia. E fizemos um exercício bem legal sobre o que é que o atributo de Deus causa no meu dia a dia com Cristo, com Deus. E a gente estava falando de atributos naturais, atributos morais. Mas era interessante ver as caras de espanto por saber qual é o atributo. Fala aí um atributo de Deus. Deus é legal. Fala um atributo de Deus. Deus é muito sussi. Onde é que está a onisciência, onipresença, onipotência, a imutabilidade de Deus? Deus é eternal. Onde é que está a sua bondade, justiça, amor? A gente esquece. Ou a gente não vive. Porque a gente não conhece. E como pai, como é que eu posso transmitir e esmiuçar isso para o meu filho? Se eu mesmo não sei. Se eu mesmo não domino, porque eu só serei profundamente impactado por algo que eu conheço. Não adianta. Eu queria que hoje à noite a gente pudesse fazer um pacto como igreja. Em primeiro lugar, de proteger. Eu estou falando, gente, de tirar a espada e proteger os nossos filhos. Porque ninguém lá fora vai proteger, não. Ninguém. Satanás está lá usando de amigos, usando de certas escolas, usando de certas festinhas, para detonar com os nossos jovens e adolescentes. Deus tem usado formatura, Deus tem usado festa de casamento para detonar com os nossos jovens e adolescentes. E sabe quem é que banca? Eu e você. Nós é que damos o dinheiro, vai lá na festa, filho. Nós é que damos o dinheiro, vai lá, filho, aqui vai ser tua formatura. Coloca umas duas garrafas de uísque aí na mesa, que vai ser bom. Acho que vocês já entenderam. Mas eu creio, queridos, eu creio que quando a gente começa a conhecer a Deus, sabe, eu estava falando para os adolescentes e para os jovens, eu digo, olha, quando você pensa que Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, o que que isso gera no teu dia a dia? Não gera conforto? Não gera consolo de saber que Deus está presente em todo lugar? Ou seja, Ele está comigo agora, numa zica, num problema, quando eu piso na jaca, Deus está comigo. Ele está presente lá. Não é fera saber que Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas e a perfeição no conhecimento. Ou seja, Ele sabe das minhas necessidades. Isso não conforta o nosso coração? São atributos divinos, pouco estudados por cada um de nós. E isso gera um comportamento diferente na nossa vida. Eu queria desafiar você hoje à noite a realmente se derramar no conhecimento de Deus. Se derramar na busca por Deus. Que Oséias seja verdadeiro na nossa vida. De conhecer e prosseguir conhecendo. Nos esforçarmos conhecendo o Senhor. Como é que está a tua vida hoje? Você tem amado a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e também do seu entendimento? Talvez hoje à noite Deus te trouxe aqui para ouvir que Ele quer ter um relacionamento contigo mais íntimo. E esse relacionamento mais íntimo vai causar transformação no teu viver. Sabe por quê? Porque conhecer a Deus gera mudança em nós. Como aquilo que eu falei, conforto, paz, provisão, firmeza, perseverança. Quando eu conheço a Deus, eu queria desafiar você hoje à noite a tomar essa decisão, fazer esse pacto como igreja, como pais, de dizer: Senhor, o meu filho vai receber de mim, eu em primeiro lugar. Porque não é porque é pastor que é plim-plim e os filhos crescem no conhecimento do Senhor. Não. Se eu não sentar com a minha filha, se eu não sentar com o meu filho, eles não conhecerão a Deus. E eu queria que a gente fizesse um pacto hoje. Talvez essa mensagem seja em primeiro lugar para o teu coração. Mas talvez essa mensagem seja também um alerta para que nós nos coloquemos na presença do Senhor, intercedendo por nossos filhos. Talvez aquele filho que está afastado, aquele filho que se desviou dos caminhos do Senhor, aquele filho que está caminhando com colegas, com amigos que levam ele para baixo, para o inferno. Eu queria que hoje à noite pudéssemos levantar um clamor por nossos filhos. E você jovem, você adolescente que está aqui, que é filho, levante um clamor por sua vida e pelos seus amigos que você sabe que estão desviados dos caminhos do Senhor, que estão longe dos caminhos do Senhor. Porque como igreja, o que nós queremos é ver um corpo sadio. Tenha uma fé forte, mas que esteja estabelecida numa teologia forte. Porque conhecendo a Deus, não tem como errar. Lembra de Romanos 12, 2? A vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. E quando eu busco a Deus, eu entendo a sua vontade para a minha vida. E aí não há erro. Queria convidar você a abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu quero orar com você, para que Deus honre esse pacto que vamos fazer com Ele. Mas eu queria também, depois da oração, desafiá-los a vir aqui na frente, orar pelo seu filho, orar por sua filha, orar por talvez algum sobrinho, um neto que você conhece, talvez algum jovem amigo do teu filho que está desviado. Talvez orar por sua vida, para que você conheça o Senhor em intimidade. Mas eu gostaria de fazer essa primeira oração por você. Vamos fazer juntos? Ó Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, pelos louvores, pelo coral, ó Deus, pela banda que nos abençoaram tanto. Queremos te agradecer, ó Deus, por tua palavra. Ó Pai, muito obrigado, porque ela é, sim, Senhor, a única regra de fé e prática que temos. E, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a estabelecermos a nossa caminhada, a desenvolvermos a nossa fé, ó Deus, fundamentadas numa teologia saudável, forte, que busquemos conhecer a Deus, que prossigamos conhecendo-o. E, ó Pai, como Jesus Cristo deixou o exemplo de buscar sempre o Pai, dizer que Ele e o Pai, os dois, eram um só. Ó Senhor, que assim seja o nosso sentimento, de que buscamos tanto a Deus, de que conhecemos tanto a Deus, que o nosso desejo é de sermos um só com Ele. Ó Pai, assim como Paulo expressou que ele queria conhecer a Cristo, e se tornar como Ele nos seus ferimentos, nos seus sofrimentos, ó Pai, que assim o nosso desejo também seja, ó Deus, de até mesmo nos sofrimentos sermos iguais, buscarmos conhecer, nos moldar, para que possamos não só ensinar, mas modelar também para aqueles que estão ao nosso redor, inclusive os nossos filhos. Então, ó Pai, ajuda-nos que como igreja estabeleçamos hoje à noite um pacto de te conhecer mais, e um pacto, ó Deus, de reproduzirmos esse conhecimento na vida dos nossos filhos. Porque, ó Pai, como igreja, se queremos ter um futuro forte, verdadeiro, um futuro que realmente glorifica e honra o Senhor como igreja, como famílias, como indivíduos, precisamos fundamentar hoje a nossa fé no conhecimento de Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Posso convidá-la a se colocar de pé? O altar, ele está aberto. Eu vou pedir ao pastor Silvado para que possa fazer uma oração por todas as nossas famílias, como pastor dessa igreja, pastor titular, coordenador do nosso colegiado. Orar pelas famílias que virão aqui à frente, pelas vidas que virão aqui à frente. Eu creio que a representação pastoral é muito importante, para que juntos, esse pacto que iremos fazer, que seja um pacto de igreja, de corpo, de todos. Queria convidar os pastores que estão aqui, pastor Marcos, todos os pastores que estão presentes da igreja, para vir aqui à frente. Eu queria que nós estivéssemos aqui para interceder pelas famílias, pelos filhos, pelos desviados, pelos rebeldes, pelos que nunca aceitaram a Jesus. Essa palavra não é só para os pais, jovens e adolescentes, é para você também. Talvez hoje Deus esteja incomodando teu coração para você conhecê-lo melhor. A gente vai começar a cantar, e ao cantarmos, sai do seu lugar, vem aqui à frente, se coloque de joelhos e chore. E clame pelo seu filho e por sua filha. E clame por sua vida. Estabeleça esse momento com Deus, para o louvor da glória dele. Diga: eis-me aqui. Se Deus falou o seu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você tem um filho, tem uma filha, um neto, um sobrinho. Você que é jovem, você que é adolescente, que quer estabelecer um compromisso de conhecer a Deus mais. Faça esse pacto com o Senhor.
O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser. E o calor deste lugar, eu venho viver a paz, dizer que te amo, viver a paz, dizer te preciso.
Esteja orando aí no seu lugar. Eu queria convidar os obreiros para virem aqui à frente, estender as mãos sobre este povo de Deus que está aqui representando a igreja. Eu gostaria de chamar todos os nossos professores do departamento infantil e dos juniores, aqueles que trabalham com os nossos juniores, para vir aqui à frente. Vem aqui à frente, Guilherme, vem cá, traz a esposa. Eu não sei quem mais está aqui. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir para cá. Eu queria que você pudesse também estender as suas mãos. E estendendo as suas mãos para este povo de Deus que está aqui ajoelhado, intercedendo e clamando. Que pudesse ser um símbolo de que nós estamos aqui fazendo um pacto como igreja. De declarar que nós iremos de agora por diante buscar conhecer a Deus. Prosseguir conhecendo a Deus. Para que possamos reproduzir, esmiuçar, chorar juntos com os nossos filhos. No conhecimento e na graça do nosso Senhor. Vamos fazer isso juntos, Pastor Silvado.
Deus amado, nós reconhecemos a tua bondade e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos que as tuas misericórdias são a causa verdadeira de nós não sermos consumidos. Ó Deus, o Senhor nos ama. E nós temos visto a confirmação desse amor em tantos momentos e de tantas formas. O Senhor ama nossos filhos muito mais do que nós os amamos. O Senhor sonha sonhos muito mais bonitos para eles do que nós podemos imaginar. A tua vontade, Senhor, para os nossos filhos boa, perfeita, agradável, e é infinitamente melhor do que toda aquela vontade que nós temos de que eles tenham uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida equilibrada. Mas Deus, o Senhor conhece o coração de cada irmão, cada irmã que está aqui à frente. O desejo deles é que seus filhos vivam vidas abençoadas pelo Senhor, vidas na tua presença, experimentando o poder do Senhor, conhecendo o Senhor de uma forma pessoal, de uma forma incrível, conhecendo a tua palavra, para que a sua fé seja fundamentada naquilo que é eterno. Ó Deus amado, obrigado por essa mensagem que nos desafia e nos estimula. Abençoa esses irmãos. Que a sua fé seja fortalecida e que os filhos possam ver neles o desejo de te buscar a cada dia. Que os filhos possam ver transportar a cada dia o teu amor através dos atos, das ações, das reações. Que sejam palavras de amor. E Deus querido, nós pedimos os filhos de volta, Deus. Pedimos que o Senhor traga de volta nossos filhos. Pedimos que o Senhor afaste das suas vidas aquelas influências que os levam para longe de Ti. Pedimos em nome de Jesus que toda obra de Satanás seja desfeita nas suas vidas. Ó Deus, nós clamamos, pedimos que o Senhor traga pessoas que falem do Teu amor para eles. Pessoas que testemunhem de vida e vida eterna. Ó Deus bendito, remova das suas mentes toda mentira que Satanás tem colocado. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor esteja removendo aquelas dúvidas que têm crescido. Que o Senhor esteja ajudando-os a perceber o Teu amor. Pai amado, nós clamamos em nome de Jesus. Senhor, traz nossos filhos de volta. Aviva a fé verdadeira dos seus corações. Abençoa os pais, as mães que estão aqui, Senhor. Conforta seus corações em nome de Jesus. Renova a sua fé. Meu Deus, que esse culto seja um culto em que eles saiam dizendo: eu sei que Deus vai agir. Eles saiam com convicção de que o tempo de Deus vai chegar. E eles permaneçam vivendo com essa segurança. Ah, Deus, se tem alguém aqui que não te conhece, que as barreiras sejam derrubadas e haja salvação. Se tem alguém aqui frio na fé, indiferente, que está vendo essas pessoas aqui na frente e olha para cá com um olhar de indiferença, olha para cá como se não estivesse vendo nada, Deus, em nome de Jesus, eu repreendo essa indiferença. Eu peço que haja quebrantamento. Nós queremos ser uma igreja sensível ao mover do Teu Espírito. Que o nosso futuro seja um futuro cheio da graça e do poder do Senhor. Para que muitos sejam salvos. Para que as nossas famílias sejam impactadas e transformadas. Porque o Senhor é Deus. E porque nós somos do Senhor. Nós oramos assim. E esperamos a Tua resposta, Senhor. Porque nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.